Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde. O Bate-Bola Nacional está começando agora. E nesta quinta-feira, 21 de março de 2019, nas participações, Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira.
Vamos lá.
Com as manchetes que estarão em destaque no programa de hoje, com os assuntos que estarão em destaque no programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Vasco passa pelo Resende. Seca Volta Redonda para se manter na zona de classificação. São Paulo consegue a classificação para as quartas de final do Paulistão na Bacia das Almas. Quartas dos campeonatos Mineiro e Gaúcho também já estão com chaveamentos definidos. Saltadora Ingrid Oliveira consegue índice para o Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos da Coreia do Sul. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do... Bom, minha gente, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo telefone 2117-6935, não esquecendo que o DDD é 21, ou então pelo Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rio, e deixa aquele recadinho pra gente, valeu?
Vamos todos cantar de coração.
Cantando sempre com o coração, trago pra você o repórter Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, imensa torcida vascaína de norte a sul deste país, que hoje amanheceu mais feliz. O Vasco, depois de perder a invencibilidade de 13 jogos, entrou ontem com força total. Em 17 minutos, Astrid fez 2 gols. Depois deu uma enrolada, o time cansou, porque não dá para jogar naquele ritmo que iniciou o jogo de forma avassaladora o tempo todo.
Falta preparo físico.
É, mas é muito intenso. O Vasco realmente começou um início de jogo muito forte. E o Alberto Valentim fez várias mudanças no time. Colocou o Bruno César, o Bruno Silva no meio de campo. E no ataque entrou o Rossi e o Thiago Reis, que é uma prata da casa, assumiram lá a vaga da dupla titular. E o Alberto Valentim falou sobre essas mudanças no time e do Thiago Reis.
Thiago aproveitou bem a oportunidade que teve ali, foi um jogador que procurou fazer tudo aquilo que nós dentro do treino pedíamos. Ele vinha treinando bem, esperando a oportunidade dele. Ele foi feliz, fez o gol no começo, deu tranquilidade para o time também. O que não aconteceu contra a Cabo Friense aconteceu hoje, né? Porque hoje nós finalizamos 16 vezes, se eu não me engano. Contra a Cabo Friense nós finalizamos 28 vezes.
Tá aí o Alberto Valentim falando que dessa vez a bola entrou, né? Porque contra a Cabo Friense foram várias oportunidades perdidas, não houve o gol. Dessa vez o Vasco criou as chances e conseguiu fazer o grande momento do futebol, que é o gol. O Alberto Valentim também falou sobre um outro jogador que teve uma lesão no ano passado, há muito tempo não entrava no time, que é o Bruno Silva, que deu uma encaixada ali com o Lucas Mineiro. Fala, Alberto Valentim.
Eu quis iniciar com ele por... essa qualidade na saída, para o pedido meu fosse que ele alternasse com o Lucas essa saída de bola, para nós, que nós dessemos qualidade nesse campo defensivo nosso.
E Alberto Valentim comemorando essa vitória de 2-0 do Vasco sobre o Resende ontem à noite no estádio Raulinho de Oliveira. O Vasco volta a campo no sábado contra o Bangu em São Januário. O Max Lopes já está de volta ao Brasil. Aliás, chegou ontem, já voltou a treinar e deve voltar ao comando de ataque do Gigante da Colina, mesmo com a boa atuação do jovem Thiago Reis. Thiago Reis, que é de Brasília, foi revelado pelo Goiás, depois veio aqui para a base vascaína, fez uma grande Copa São Paulo, foi um dos artilheiros do time, e aí ganhando a vaga, a chance, a oportunidade entre os profissionais, e aproveitou bem, Astrid, que com 5 minutos botou a bola para dentro.
É isso aí, tem que aproveitar. Bom, 12 horas e 35 minutos no Rio de Janeiro, convocando os nossos comentaristas. Meu caro André Luiz Mendes, como você viu esse jogo do Vasco da Gama? Boa tarde.
André Luiz Mendes. Boa tarde, Astrid, um abraço para os amigos. Fez a conta do chá, jogou o que precisava, o Rezende também não criou tanta resistência assim para o Vasco. Então foi um jogo que o Vasco também não precisou se matar para vencer, não. Eu assisti o jogo, achei que foi um jogo que o Vasco teve pleno domínio e o jogo foi tranquilo.
Beleza. Meu caro Mário Silva, o que o Vasco tem que secar o Volta Redonda para se manter na zona de classificação? Boa tarde.
Esse jogo é à tarde, inclusive, Volta Redonda e Cabo Friense, eles estão ligados nesse jogo. Se o Volta Redonda vencer, o Botafogo nem na semifinal chega. E se o Volta Redonda perder, o Vasco fica numa situação boa, é um jogo importante. O Vasco venceu em 17 minutos, como disse o Rodrigo, fez uma boa partida e depois botou o pé no freio. Depois botou o pé no freio e o Vasco é o Vasco, o resto é fiasco.
Ih, olha só, meu Deus do céu. 12h36 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira de futebol de 7 está no centro de treinamento paralímpico em São Paulo para a segunda fase de treinamento. Ao todo, 14 jogadores foram convocados para esta fase. Entre eles estão César Batista e Thiago Mendes, ambos campeões mundiais sub-19 na Espanha em agosto do ano passado. Esta é a primeira vez que os jogadores foram chamados para compor a seleção principal da modalidade. Na segunda-feira, dia 18, a equipe realizou testes na Unicamp como parte da preparação e avaliação para auxiliar a formação do time que vai disputar o Mundial da modalidade em julho na Espanha. No Troféu Brasil de Saltos Ornamentais, realizado na cidade de Brasília, a saltadora Ingrid Oliveira, do Fluminense, venceu a prova de plataforma ontem, primeiro dia da competição. Além de vencer, conseguiu o índice para o Mundial de Esportes Aquáticos na Coreia do Sul e para o Grand Prix da Federação Internacional de Natação. Fizeram o índice B para as mesmas competições Ian Matos, Cauã Pereira e Luiz Felipe Moura. O ginasta Diego Hipólito resolveu retornar ao circuito da Copa do Mundo de Ginástica Artística. O seu retorno foi em Baku. Ontem, na etapa de Doha, ele participou da fase classificatória na prova de solo. Fora de ritmo, Diego não passou a final, dando adeus à competição. Diego está tentando acumular pontos no ranking, com vistas aos Jogos Olímpicos do ano que vem. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
André, 12h38 no Rio de Janeiro. Vamos trazer aí o repórter Lincoln Chaves. Ele traz todas as informações sobre o Campeonato Paulista.
Lincoln Chaves.
O São Paulo investiu cerca de 45 milhões de reais em contratações esse ano. Mas foi um jovem atacante da base quem tirou o time do sufoco e o colocou na segunda fase do Campeonato Paulista. Anthony, 19 anos, marcou pela primeira vez no profissional um golaço na entrada da área. O São Caetano ainda empatou, mais um 1-1 no ABC. Aliado, o empate do Oeste com o Mirassol também por 1-1, bastaram para o tricolor garantir o segundo lugar do Grupo D. Apesar disso, o técnico interino Wagner Mancini reconhece que o clube do Morumbi precisa melhorar muito.
Agora ficam 8 times, acho muito importante a gente passar que é um novo campeonato e todo mundo sabe a força que o São Paulo tem, né? A camisa, o peso. É lógico que tem que melhorar muita coisa ainda. A gente não foge disso, não. É necessário dizer, né, o jogo de hoje foi muito ruim.
Classificação à parte, a entrevista coletiva de Mancini foi dominada pelo assunto Jean. Na última terça-feira, o goleiro reserva abandonou pela metade um bate-papo do técnico com o elenco. No dia do jogo decisivo contra o São Caetano, o atleta se manifestou nas redes sociais, afirmando que o treinador não o tratava da mesma forma que o restante do time, e que isso teria a ver com a rivalidade da época em que ele, Jean, era goleiro do Bahia, e Mancini dirigiu Vitória. O comandante interino do São Paulo se defendeu.
Em determinado momento, lá atrás, quando o Jean não quis ir para o jogo diante do Red Bull, que na última hora ele acabou cedendo da sua opinião e foi, eu sentei com o João, com o Jean, por quase meia hora, bati um papo com o atleta, porque eu conheço o Jean desde que ele tinha 14 anos, através de uma pelada que foi jogada lá em Salvador, sou amigo do pai do Jean, tenho um filho da idade do Jean e jamais eu agiria de uma forma que não fosse a correta, que não fosse a de mostrar o caminho certo, que não fosse a de exigir do atleta o comprometimento que todos nós temos que ter dentro de um clube de futebol. E eu expliquei a ele que tudo na vida tem o seu tempo. E de repente aconteceu isso quando houve uma cobrança de comprometimento em cima do grupo de trabalho e somente ele se rebelou. Acabou, e eu na hora disse para ele que ele estaria fazendo uma coisa errada. Ali não estava o técnico Wagner Mancini, ali não estava o coordenador Wagner Mancini, ali estava um pai que é pai de três filhos e que agiria da mesma forma.
Jean está treinando separado do grupo como punição. Tanto Mancini como o executivo de futebol tricolor Raí afirmaram que o goleiro deve reconhecer o erro, mas que contam com ele para a temporada. Na próxima fase, o São Paulo vai enfrentar o Ituano, que ficou com a ponta do Grupo D com 17 pontos, apesar de ter perdido em casa para o Corinthians na rodada final da primeira fase, por 1-0. O Timão encerrou o Grupo C na liderança com 21 pontos, 3 a mais que a Ferroviária. O Palmeiras também avançou de fase como o melhor de seu grupo, o B, ao bater a Ponte Preta por 1-0 e ir a 25 pontos, 5 à frente do Novo Horizontino. Já a melhor campanha geral é do surpreendente Red Bull Brasil. O Toro Louco, que manda seus jogos em Campinas, venceu o Guarani por 2-1 fora de casa e chegou a 27 pontos. Líder do Grupo A, são 4 pontos de vantagem para o Santos, que foi a campo em Ribeirão Preto com reservas e levou 4-0 do Botafogo. Com isso estão definidos os duelos das quartas de final em jogos de ida e volta. Red Bull e Santos, Palmeiras e Novo Horizontino, Corinthians e Ferroviária e Ituano e São Paulo. Red Bull, Palmeiras, Corinthians e Ituano decidem os confrontos em casa. As datas e horários serão anunciados durante esta quinta-feira. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
12 horas e 42 minutos no Rio de Janeiro. Mário Silva, me corrija se eu estiver errado. Esse jovem Jean é meio complicadinho, né?
É, deu uma pisada na bola. O São Paulo está muito complicado. O São Paulo deu uma degringolada. Para quem não lembra, o São Paulo liderava o campeonato nacional.
Uhum.
O técnico Diego Aguirre diz, calma, porque isso ainda vai vai mudar. Eu me lembro bem da entrevista dele. De repente, deu uma degringolada e está misturando o pau com formiga, está enrolado. E o Jean, numa hora dessa, disse que não vai jogar. Ficou zangado. E, surpreendentemente, alguém disse que o Mancini não gostava dele, que não é verdade, acabou de dizer.
Falou,
aí. Meu povo conhece o pai, conheceu ele menino. Tomou uma reprimenda? Pode reprimenda?
Pode.
Vai tomar um banquinho para depois voltar com calma. É bom goleiro, mas São Paulo realmente deve ter jogado pedra na cruz. Tá feia a coisa lá.
André Luiz Mendes, se fala muito no Red Bull lá em São Paulo, que tá aí ganhando todos os jogos, tá impressionando todo mundo. Como é que você vê final aí do Paulista, essa decisão dos finais?
É surpreendente mesmo, porque o Red Bull foi o time que o maior número de pontos somou até o momento em todo o Campeonato Paulista, né? Está na frente dos grandes, Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo. A ascensão são os pequenos que crescem, né? Não são os grandes que estão... Antigamente os grandes caíam.
É verdade.
Agora os pequenos crescem porque se profissionalizam muito bem. Então eles vão ganhando... mais estrutura, vão ganhando mais o aspecto técnico vai melhorando dentro e fora de campo, quer dizer, o profissionalismo mesmo toma conta. Eu só queria dar um pitaco nesse negócio do Jean.
Uhum.
Que o que o Jean reclamou foi que o Wagner Mancini tinha problemas com ele desde que o Wagner Mancini era técnico do Vitória e ele goleiro do Bahia. Ali começou um ranço que ele acha que esse ranço foi levado para dentro do São Paulo. Agora, quem viu o jogo do São Paulo ontem, eu assisti um jogo do São Paulo também ontem. Olha, torcedor de São Paulo hoje tem que ajoelhar e agradecer que o São Caetano perdeu um caminhão de gols no primeiro tempo. Caminhão de gols. Era para ser no mínimo 4.
É. Verdade. Fala, Mauro.
Não, e o Santos, ao colocar o time reserva em campo,
é outra coisa que me surpreendeu também.
Não, é porque o jogo valia muito pro Botafogo de Ribeirão Preto. Poupou o time, tem compromissos pela frente, tomou de 4 e salvou o Botafogo.
Exatamente. 12h45. E neste Timaço Nacional, Luiz Ferreira trazendo as definições do Campeonato Mineiro, Luiz. Boa tarde.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Astrid Nick, aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Primeiro vou os resultados da 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Cruzeiro 3, Caldense 0, Tombense 3, Patrocinense 0, URT 2, Tupi 1, América Mineiro 2, Guarani 2, Atlético Mineiro 2, Tupinambás 1, Boa Esporte 2, Vila Nova de Nova Lima 0, classificados para as quartas de final. Atlético Mineiro, Cruzeiro, América Mineiro, Boa Esporte, Tombense, Caldense, Patrocinense e Tupinambás.
Quem quanto falou... Ence,
hein?
Haja Ence.
Ence, muito Ence, é. Por aí vai. Mas quem não tem muito, não quis saber muito de Ence, porque venceu o Bash, que horrível, foi o técnico Levir Coupe, técnico Atlético Mineiro, e disse que gostou muito da atuação do Galo. Vamos ouvir.
Então, a vitória foi merecida, né? Principalmente pela dificuldade de entrosamento do time. Então, muitas modificações e eu fiquei muito feliz com a apresentação. Tupinambás tem um time, né, com um certo encaixe também, não é, é um time muito mais experiente do que o nosso, mas na verdade nós vencemos com méritos a partida, eu estou feliz com a apresentação de todos.
Esse aí é o técnico Levir Coupe, quartas de final já definidas, jogos acontecem sábado, domingo e segunda, o Cruzeiro enfrenta o Patrocinense, o Boa Esporte encara o Tombense, esses jogos no sábado, domingo, o Atlético Mineiro volta a enfrentar o Tupinambás e na segunda-feira o América Mineiro recebe o Caldense, jogo único, Astrid Nick.
Valeu, meu caro Luiz. André Luiz Mendes, vou direto para você, porque alguns dias atrás, num dos seus comentários, você falou, não me lembro sobre qual campeonato, mas a maioria dos campeonatos no Brasil são organizados para quatro se classificarem. O Mineiro não fugiu à regra, né, André?
O Mineiro não fugiu à regra, o campeonato para Cruzeiro e Atlético, no Rio para os quatro grandes, o Botafogo, matematicamente, tem chance? Tem, mas a situação do Botafogo é muito complicada, porque deram que o Botafogo estava fora ontem e está errado, porque matematicamente o Botafogo tem chance, depende de uma combinação de resultado, Flamengo perdeu o Fla-Flu, Botafogo tem que tirar 7 gols do Flamengo no saldo para entrar, matematicamente dá, então enquanto na matemática é uma ciência exata, né? Então quanto há 1% de chance, há chance de chegar lá. E os campeonatos são assim, você vê, o Campeonato Paulista é o único que eu acho que se diferencia um pouco. Para mim é o campeonato mais difícil de ser jogado do Brasil, o Campeonato Paulista. Mas os demais, Bavi, Repá, Choque Rei lá, o Ceará e Fortaleza, é tudo campeonato feito para os 2 ou 4 grandes.
Correto. 2:48. Com as informações de Flamengo e Fluminense, o repórter Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo, 16h, no Maracanã, pela última rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Como a Taça Rio é formada por dois grupos e os componentes entre os grupos B e C se enfrentam, Fla-Flu, além de jogarem no final de semana, tem outro aspecto em comum: acompanhar o resultado entre Volta Redonda e Cabo Friense em Cabo Frio, no Correão, nesta quinta-feira, 19h30 da noite. Para o rubro-negro, o melhor cenário seria a vitória do Volta Redonda. Desta forma, o Flamengo iria para a última rodada entre os dois clubes do grupo que se classificariam para as semifinais do segundo turno. E o empate na última rodada contra o Flu seria considerado um resultado favorável. Por outro lado, para o Flu, em caso de vitória da Cabo Friense, a vaga está garantida para o tricolor. O empate na partida desta quinta-feira não chega a ser trágico para o time das Laranjeiras. Este resultado deixaria o tricolor a 1 ponto contra o Fla na última rodada. Para o Flamengo, o placar de igualdade também não seria ruim. Terminaria na vice-liderança do grupo no final desta quinta rodada, mas chegaria na sexta e última, domingo, precisando de uma vitória para não depender de qualquer outro resultado. Mas se a Cabofriense vencer nesta quinta-feira, a equipe do técnico Abel Braga chega na última rodada, dependendo dos resultados dos concorrentes. Neste caso, saindo vitorioso no Fla-Flu, Cabofriense e Bangu, pelo menos um terá que empatar ou perder na rodada decisiva. Mas antes, o adversário do Fla na última rodada, o Fluminense, tem que pensar na Copa Sul-Americana. O clube enfrenta o Antofagasta nesta quinta-feira, 7h15 da noite, no estádio Bicentenário Regional, no Chile. Como jogo de ida, o tricolor empatou no Maracanã em 0x0. Como a competição internacional conta com critério de gol qualificado, ou seja, o gol marcado fora de casa como vantajoso, um empate com gols é o suficiente para o tricolor. Ainda sem contar com os não inscritos nesta fase da competição, Paulo Henrique Ganso, Alan, Nino Paraíba e Léo Santos, além de Digão, com fratura na perna esquerda, o Fluminense deve começar jogando contra o Antofagasta, com Rodolfo no gol, na direita Gilberto, dupla de zaga Matheus Ferraz e Frazan, na esquerda Caio Henrique, no meio campo Ayrton, Bruno Silva e Danielzinho, no ataque Everaldo, Luciano e Johnny Gonçalves. A Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12 horas e 51 minutos no Rio de Janeiro, meu caro Mário Silva.
Sim.
Fla-Flu é sempre um Fla-Flu.
É, resta saber com que time, com que roupa eu vou. Porque o Fluminense joga hoje contra o Antofagasta.
Exato.
Lá em Antofagasta. Depois vem, hoje é quinta-feira, o jogo é domingo. Não é perto. Então, depois tem jogo semana que
mas
vem.
Mas é uma maratona, né?
É, dia 3, quer dizer, no meio da outra semana... Certo? No meio da outra semana, vai ter jogo contra o. Pela Copa do Brasil. Então, o Flamengo também já se garantiu, deve, enfim, não sabemos se as duas equipes vão jogar com os seus times principais ou se entram em campo com times mistos. O Flamengo, para garantir também a Taça Rio, teria que ganhar, teria que jogar, porque ele depende do resultado da Cabofriense. Que a Cabofriense joga com Volta Redonda e se ganhar vai para 12. Aí juntamente com o Mangu, que tem 12.
Em bola?
Em bola, porque aí o Mangu joga com o Vasco. Porque aí vai ficar o quê? Ó, Mangu com 12, a Cabofriense vai para 12. Fica os dois com 12, o Flamengo com 11 e o Botafogo com 5. Então acabou o Friense e o Bangu abrem 7 pontos em cima do Botafogo. Então, de repente, não sei se o Flamengo vai botar o time misto, vamos ver. Mas é um Fla-Flu.
É um Fla-Flu, sempre um Fla-Flu.
Nasceu 40 minutos antes do nada, é sempre importante.
Meu caro André Luiz Mendes, com todos esses jogos pela frente, você acha que o Fluminense vai ter gás?
Vai. O Fluminense vai ter gás. O Fluminense é um time jovem, né? Se você pegar o Fluminense na sua maioria, a idade do Fluminense, a média de idade é boa. Então a rapaziada tá com gás para correr, ainda mais contra o Flamengo, né? Que o Fluminense vem com moral de ter vencido aquele jogo e é um time que vem se entrosando muito bem aos poucos. Então eu não acredito que o Fernando Diniz vá abrir mão de botar força máxima com o Flamengo. Até porque... o Fluminense também corre atrás do título. E também não acredito que o Flamengo, depois do que aconteceu aquele dia, com Volta Redonda no Maracanã, vá abrir mão de botar força máxima contra o Fluminense.
É verdade. 12h54 no Rio de Janeiro.
Salve a seleção!
É, gente, temos amistosos da seleção brasileira e o Maurício Costa nos traz as últimas informações.
Maurício Costa.
São 6 jogos sem sofrer gols. Então, por que mudar agora? A seleção brasileira vive a maior sequência de partidas sem tomar um gol sequer. Mas para o confronto com o Panamá no sábado, às 2 horas da tarde, no estádio do Dragão, Tite resolveu colocar a linha defensiva à reserva. Ederson, Fagner, Militão, Miranda e Alex Telles serão os principais responsáveis por fazer a barreira brasileira. A confiança de Tite pode ser explicada. Ederson é titular do Manchester City e, para muitos, deveria também ser titular no lugar de Alisson na seleção. Fagner jogou a Copa do Mundo. As dúvidas são em relação a Militão e Alex Telles. Sobre o ex-zagueiro do São Paulo, parece que não é só o treinador da seleção brasileira que vê potencial. Após uma temporada no Porto, ele foi contratado pelo Real Madrid com uma valorização de 600% em relação à sua cotação no mercado. Alex Telles é o estreante da defesa. O lateral de 26 anos é o principal jogador do Porto e vai atuar em casa no estádio do Dragão. Talvez seja o jogador com maior pressão na partida de sábado. Para comandar essa linha defensiva nova, Miranda, e o experiente jogador de 34 anos, fala como lidar com os mais novos.
Primeiramente, que são jovens com um grande potencial, né? São jovens que têm condições de estar aqui na seleção brasileira e eles são cobrados no dia a dia, nos jogos, nos treinos, como um jogador de seleção brasileira, independente se é a primeira vez ou se é a centésima vez que está vindo vestir a camisa dessa seleção. A cobrança é muito grande, tanto dos mais experientes quanto dos jovens. E a gente, mais experiente, cobra alto nível, né? Alto nível no treinamento, alto nível no jogo, para que esses jovens possam cada vez mais estar acrescentando e mostrando sua qualidade na seleção brasileira.
O Brasil não sofre gols há 6 partidas, 6 vitórias consecutivas. 2-0 nos Estados Unidos, 5-0 contra El Salvador, 2-0 na Arábia Saudita e 3 com o placar de 1-0 sobre a Argentina, Uruguai e Camarões. Tá certo que o jogo de sábado às 2 da tarde no Estádio do Dragão é contra a fraca seleção do Panamá. Mas quem disse que Miranda quer moleza? Se o Brasil tomar gol, ele não vai gostar.
Nós defensores, o objetivo sempre é não sofrer gol, independente do adversário que venha enfrentar, né? Eu, principalmente, odeio sofrer gol. Pode ser o adversário que for, que quando sofre o gol vou pra casa p***. E esperamos que segue esse tabu aí, que a gente possa começar o jogo e terminar com o nosso goleiro sem sofrer gols.
A seleção brasileira faz o último treinamento no CT do Porto nesta quinta-feira à tarde. Amanhã, sexta-feira, já faz o reconhecimento do gramado do Estádio do Dragão. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
12 horas 57 minutos no Rio de Janeiro. Olhei, olhei, ultimaço nacional. Vamos destacar o Campeonato Gaúcho. Dá tempo, meu caro Luiz.
Diferente do Campeonato Mineiro, Astrid, jogos de ida e volta lá no Rio Grande do Sul. Juventude enfrenta o Grêmio, São José contra São Luís. Novo Hamburgo contra Internacional e o Aimoré enfrenta o Caxias. As quartas acontecem nos dias 23, 24, 27 e 28 de março, Astrid.
Meu caro Mário Silva, nessa fase do Campeonato Gaúcho, qual a equipe que está aqui nessas quartas de final que te impressionou? Porque também, como o André falou, é um campeonato preparado para 2, né?
É, mas tem um time aqui que está me deixando curioso.
Quem?
O São José. São José anda fazendo boas partidas. Mas vai acabar dando Grêmio e Inter. Normalmente é isso que está no script, mas quem sabe que não muda.
Você vai mudar a sua opinião, André? Não é um campeonato para 2?
Sigo o relator.
Você se surpreendeu com alguma equipe no Campeonato Gaúcho entrando aí nas quartas de final?
Eu não me surpreendi com quem entrou, me surpreendi com quem não entrou.
Quem?
Porque a Caxias do Sul é muito forte, né?
Ah, sim. Bem lembrado.
É lá em Caxias os dois são fortes.
Bem lembrado, André.
Quando eu disse Caxias do Sul, eu quis dizer os dois times, né?
Entendi. Mas bem lembrado. Bom, gente, o Bate-Bola Nacional vai ficando por aqui. Qualquer informação sobre esporte ao longo da programação da Rádio Nacional ou às 17 horas com o programa No Mundo da Bola aqui pela sua Rádio Nacional. Vem aí Tarde Nacional em rede para todo o Brasil. Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Alto Solimões e Amazônia. Para todos vocês, uma belíssima quinta-feira. Tchau.
Bate-bola nacional.